Vamos para a nossa entrevista. Hoje a gente vai falar sobre o Instituto Amazônico do Mercúrio. Gente, esse instituto foi lançado em Belém, no Pará, no último dia 21, e é uma iniciativa que vai reunir algumas instituições para somar esforços no combate à contaminação por mercúrio na região. A gente vai entender melhor essa história conversando agora com a professora da Universidade Federal do Pará e coordenadora do Instituto, a professora Maria Helena Crespo Lopes. Professora Maria Helena, seja bem-vinda ao Tarde Nacional, tudo bem?
Tudo bem, Juliana. Muito obrigada pelo convite e fico muito feliz de poder falar hoje com vocês.
A gente que agradece, viu, professora? E antes até que a gente fale do Instituto, eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando sobre o mercúrio, né? Que tipo de ameaça essa substância traz, professora, para o meio ambiente, para o nosso organismo?
Perfeito. O mercúrio, ele é muito perigoso porque... mesmo com pouca quantidade, pode ter efeitos em crianças, em idosos, em grávidas, então pessoas um pouco mais vulneráveis, não é? E como ele ataca sobretudo o cérebro, ele pode provocar efeitos na aprendizagem das crianças, nos pontos de inteligência, no QI, não é? Pontos de inteligência da criança, e muitas vezes é muito difícil associar isso a uma exposição ao mercúrio. Uhum. Embora o mercúrio pode estar chegando de diferentes formas, desde as lâmpadas, cosméticos, até o mercúrio que sabemos que existe no ambiente amazônico, né?
Uhum. Quando a gente fala de Amazônia, a gente pensa logo nos garimpos, né, professora?
É uma das fontes de uhum. mercúrio na Amazônia, mas o mercúrio... ele está presente naturalmente no solo amazônico também. O solo é muito rico em mercúrio. Então, qualquer alteração do meio ambiente, como as queimadas, desmatamentos, as barragens, todas elas podem mobilizar esse mercúrio. E então ele acaba entrando na cadeia alimentar e chegando nas pessoas.
Entendi, porque esse mercúrio vai para o rio, parece que ele afunda, né, professora?
Mas não desaparece esse uhum. problema. O mercúrio nunca desaparece. E levamos muitas décadas mobilizando o mercúrio na Amazônia. Então, ele acaba passando do solo para a água, da água para o peixe e do peixe para as pessoas, não é? Que chega em maior quantidade.
Ou seja, não é uma ameaça só para as comunidades locais, é uma ameaça para todos, né?
Para todo mundo, com certeza. E afeta sobretudo a nutrição, não é? Então, nós temos pessoas, como por exemplo as grávidas, que precisariam ter um maior cuidado, por exemplo, durante a gravidez, quanto à dieta que elas seguem, por causa disso mesmo, não é? Por causa dessa possível exposição. O ideal seria poder estar medindo o mercúrio continuamente para a gente poder estar se prevenindo, como a gente faz, por exemplo, para prevenir o diabetes, não é? Que a gente vai no médico, faz essa análise de rotina, da glicose, do açúcar no sangue, não é? Pois a gente deveria estar fazendo o mesmo para mercúrio, para, enquanto a gente tiver um pouco, um nível um pouco maior, a gente poder fazer uma restrição de dieta durante um espaço de tempo para poder dar tempo a diminuir esse nível, né?
Uhum. É claro que a gente sabe que, eu falei, né, que é um risco para todos, mas a gente sabe que tem algumas comunidades, né, professora, que estão... são mais diretamente afetadas, né? As comunidades indígenas, né?
E ribeirinhos, todas as nossas uhum. comunidades tradicionais são muito afetadas, porque, primeiro, pela questão de estar em direto contato com o meio ambiente. Então, são comunidades que qualquer alteração do meio ambiente impacta diretamente em elas, imediatamente, não é? A gente aqui na cidade, por exemplo, a gente tem um acesso a uma dieta mais variada. Essas comunidades indígenas, ribeirinhas, elas têm uma dieta um pouco mais restritiva porque dependem do ambiente em que elas vivem. Uhum. Então, elas comem muito peixe, por exemplo. Uhum. E quanto mais peixe elas comem, obviamente, maior exposição elas podem ter. Além da exposição através do ar, da, enfim, da água.
Não, né? Sem dúvida. E por isso foi criado esse instituto, professora, o Instituto Amazônico do Mercúrio, para justamente fazer estudos, tentar entender o impacto do mercúrio nas comunidades locais e, de maneira geral, no meio ambiente, nas populações?
Com certeza. Mais que tentar entender, é agregar os esforços que já vem realizando muitos grupos ao longo de décadas, não é? Aqui na Amazônia. Muitas vezes, quando a população precisa de uma análise ou de algum estudo, a população e o ambiente, não é? Se começa a pensar em grupos de pesquisa fora da Amazônia, quando já existem grupos de pesquisa que levam muito tempo aqui se dedicando a isso, né? Então, a ideia era mais agregar os esforços de todas essas instituições e começar uma iniciativa inédita de melhora da infraestrutura na região norte, não é? Porque um dos grandes gargalos que a gente tem aqui na região norte é a falta de equipamentos de análise de mercúrio, não é? Que muitas pessoas, quando precisam dessa análise, elas precisam ser deslocadas para fora da Amazônia para conseguir fazer a análise. Então, a ideia é, além de aumentar a visibilidade desses grupos de pesquisa, para que as pessoas possam ir procurar eles, não é? Aqui dentro da Amazônia, prover polos de testagem em cada estado da Amazônia que consiga fazer essas análises.
Uhum. Quais instituições, professora, só para a gente ter uma ideia, assim, são instituições públicas?
Sim, são todas públicas. Exatamente, são todas públicas. E assim, onde já existem esses grupos agora mesmo, são sobretudo nas universidades da Amazônia, não é? Uhum. Então, a gente está começando com a implementação de 5 polos, os 5 primeiros polos de testagem, que vão estar na Universidade Federal do Pará, em Belém, na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, na Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, na Universidade Federal do Amapá, em Macapá, e na Universidade na UNIR, na Universidade do Grupi, em Tocantins. Uhum. Então, são todas universidades públicas que têm esses grupos que já vinham trabalhando e que agora vão poder prover esse serviço para a população.
Entendi. E essas testagens que vão acontecer nesses polos, uhum, são de todo tipo, professora? As testagens vão ser feitas no ambiente, no solo ou nas pessoas? Como vai
então,
ser isso?
A gente vai começar pelas pessoas, uhum, porque quando nós temos um ambiente com maior carga de mercúrio, um ambiente contaminado, onde a gente consegue detectar a maior quantidade de mercúrio em a pessoa que vive naquele ambiente. Uhum. Ela no corpo consegue acumular muito mais mercúrio que aquele que pode ser encontrado no solo ou no peixe. Onde nós vamos encontrar mais mercúrio vai ser na pessoa, né, que está em contato com esse ambiente. Então, a ideia é fazer as duas coisas. Priorizar a saúde das pessoas, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso nos vai indicar também quais são os ambientes que podem estar contaminados.
Uhum. E é importantíssimo ter acesso a esses dados, né, professora Maria Helena?
Com certeza.
Para traçar estratégias de enfrentamento desse problema também, né?
Com certeza. Nós sofrimos, assim, de uma subnotificação muito grande aqui na Amazônia, quanto à intoxicação mercurial. Para que você tenha, assim, uma ideia, por exemplo, no estado de Amapá, nunca foi notificado nenhum caso de intoxicação por mercúrio.
Olha,
então, pois, então é assim, não temos dados para conseguir construir políticas públicas que sejam eficazes, porque não conseguimos saber o tamanho do problema. Uhum. Então a ideia é começar a gerar esses dados aos poucos para começar a detectar populações que onde tenham que ser priorizadas essas estratégias de saúde, ambientes que precisem de intervenções de mitigação, enfim, começar a ter uma ideia mais realista do que por onde começar e do que fazer, não é?
Maravilha. Professora Maria Helena, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. E parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, nesse instituto que, na verdade, é um somatório de forças, né, professora?
Exatamente. E, assim, qualquer instituição também que tenha interesse será muito bem-vinda. A ideia é mesmo essa, é agregar esforços para poder ajudar a população amazônica.
Perfeito.
Eu agradeço muito pelo espaço. Muito obrigada mesmo.
A gente que agradece, professora. Um abraço muito grande, um bom trabalho para você.
Obrigada.
Tchau, tchau. Eu conversei com a professora Maria Helena Crespo Lopes, ela faz parte da Universidade Federal do Pará e ela é a coordenadora do Instituto Amazônico do Mercúrio.